convidado.
Jean-Claude Juncker defendeu hoje, no debate sobre o Estado e o futuro da União Europeia, uma Europa mais forte e mais inclusiva, com decisões mais rápidas e eficazes. O Presidente da Comissão Europeia lançou a necessidade de uma Europa mais forte no combate ao terrorismo, com a criação de um corpo de investigação europeu e a criação também de um Ministro Europeu da Economia e Finanças. Jean-Claude Juncker abriu a porta às listas transnacionais de deputados às próximas eleições europeias e bateu com a porta à Turquia. O Presidente da Comissão Europeia admitiu que não é previsível que, num futuro próximo, Ankara reúna as condições para aceder à União Europeia e instou a Turquia a parar de insultar a Europa. Jean-Claude Juncker realçou a retoma económica e a integração política do Bloco e relativizou o Brexit. Na reta final do discurso, Juncker ressalvou que, para avançar, a Europa precisa de audácia. Analisamos a Europa traçada por Jean-Claude Juncker com o ex-eurodeputado português Rui Tavares. Como é que avalia este discurso de Jean-Claude Juncker?
Bem, do ponto de vista do seu próprio mandato, ele não tem já muito tempo para cumprir com grande parte das coisas que sugeriu, portanto é um discurso feito para o futuro e para futuros presidentes da Comissão Europeia, uma vez que ele já disse que não se recandidataria. Tem uma leitura geral estratégica que me parece correta na análise do momento que a Europa está a viver agora. É um facto que depois de 10 anos, ou talvez mais ainda, desde 2005, desde que os franceses rejeitaram o Tratado Constitucional Europeu, que muita gente está à espera do fim do projeto europeu, de certa forma, aquela ideia do fim da Europa acabou ela própria. Portanto, neste último ano, com o Brexit, com Trump, com os péssimos termos de comparação que nós temos à volta da Europa e a União Europeia, apesar de tudo, a sobreviver e a ter algumas perspectivas de futuro, de crescimento e de coesão, o fim da Europa chegou ao fim. Esse discurso chegou ao fim. E é preciso empenhar-nos todos a pensar em como é que vamos utilizar os nossos próximos anos. Se vamos cruzar os braços à espera que a Europa acabe, como foi feito nos últimos anos, ou se vamos tentar transformá-la. Não quer dizer que tudo aquilo que Jean-Claude Juncker tenha sugerido seja, do meu ponto de vista pessoal, bons objetivos para a reformulação do projeto europeu, mas, de qualquer forma, ele tem razão numa coisa: o vento está a favor do projeto europeu neste momento e é preciso discutirmos para definirmos qual é a rota, quais são as direções que o projeto europeu vai tomar.
E esta ideia do Ministro Europeu da Economia e Finanças é possível? É uma figura possível? É consensual? É viável?
É uma figura possível. No fundo, o que ele tenta fazer é pegar na proposta que já existe, aliás, do Presidente Macron e de outros, de criar um Ministro das Finanças para a Zona Euro e ligar essa proposta à proposta dele de todos os países da União entrarem no euro. E, portanto, basicamente, o Ministro das Finanças da União ou do euro passam a ser a mesma coisa, uma vez que só haverá dentro da União Europeia, no projeto de Juncker, apenas uma moeda. E, portanto, o ministro passa a ser a mesma pessoa. Seria, provavelmente, uma pessoa como o comissário Pierre Moscovici. A vantagem de ser, por exemplo, um comissário a ser esse ministro das Finanças é que um comissário está obrigado a responder perante o Parlamento Europeu e está obrigado a cumprir com a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, ou seja, está sujeito ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Coisa que, por exemplo, com o presidente do Eurogrupo, com o Sr. Dijsselbloem, não se passa, ou só se passa de uma forma muito indireta ou muito voluntária, e ele responde perante o Parlamento Europeu quando quer.
No que toca ao discurso de Jean-Claude Juncker, houve um assunto que foi mais ou menos relativizado, parece-se com o Brexit. Não deveria ele ter dado mais atenção? Numa altura em que, provavelmente, as negociações vão ser adiadas mais uma vez, mas também há aqui a questão de 3,5 milhões de cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, cujos direitos têm que ser protegidos. Há também a obrigatoriedade ou a necessidade que o próprio Reino Unido respeite todos os acordos económicos assumidos com a União Europeia. Não devia ele ter falado mais sobre este assunto, sobre o Brexit?
Eu creio que as prioridades da União Europeia em relação ao Brexit devem ser muito claras, devem ser as de proteger os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e também indiretamente proteger os direitos dos cidadãos britânicos na União Europeia, que merecem também ser protegidos e que, não, note-se, não foram ouvidos no referendo no Reino Unido. Nós sabemos que em grande maioria eles são muito pró-europeus e, portanto, não vamos agravar a violação de direitos que já foi infligida sobre eles no ano passado. Deve ser o problema da Irlanda também, da fronteira na Irlanda e da Irlanda como provavelmente a principal vítima colateral do Brexit, e deve ser o problema das contas que o Reino Unido tem de saldar com a União Europeia se quiser ter bons acordos comerciais no futuro, não só com a União Europeia, mas todas as dezenas de países a cujos mercados o Reino Unido tem acesso através da União Europeia. Se nestas três áreas não houver garantias claras do Reino Unido de que está disposto a conversar de uma forma produtiva com a União Europeia, aí eu creio que se aplica um bocadinho esta espécie de distanciamento que Juncker utilizou no discurso de hoje e que também se vê muito nas práticas da própria Comissão. Para a União Europeia, o Brexit é um assunto entre muitos. Para o Reino Unido, o Brexit é o assunto mais importante que há.
Sobre a Turquia, o Presidente da Comissão assume preto no branco que Ankara não reúne condições para integrar o bloco. A falta de democracia que Jean-Claude Juncker fala aqui, os princípios democráticos não são os mesmos que devem ser respeitados no acordo União Europeia-Turquia sobre os refugiados. Acordo esse que, de resto, já foi criticado e, segundo a Amnistia Internacional, por exemplo, coloca em causa milhares de refugiados, coloca-os em situações perigosas e repugnantes.
É verdade, nós temos um problema de uma hipocrisia muitíssimo grave entre a União Europeia e os governos da União Europeia. O acordo para a gestão de fluxos de refugiados entre a União Europeia e a Turquia, e que toda a gente conhece dessa forma, na verdade, ele legalmente não é um acordo da União Europeia. Aliás, quando organizações de defesa dos direitos humanos foram ao Tribunal de Justiça da União Europeia para contestar esse acordo em tribunal, o que os governos disseram é que, não, este acordo é um acordo entre cada um dos governos da União Europeia e a Turquia. Portanto, é como se fosse 28 acordos bilaterais entre os países da União Europeia e a Turquia. Ora, isto não pode ser. Os governos da União Europeia não podem passar a vida a desconstruir o próprio projeto europeu. Se a União Europeia é uma união onde há liberdade de circulação, que tem nos seus tratados a consagração da ideia de que temos fronteiras externas e que devemos gerir alguns fluxos migratórios e fluxos de refugiados em solidariedade e obedecendo à Convenção de Genebra e aos direitos humanos, às Convenções de Direitos Humanos Internacionais. Não podemos, depois, quando é politicamente conveniente aos governos da União, não fazer as coisas pela União, fazer as coisas diretamente entre as capitais, as várias capitais, Berlim, Paris, Roma e Ankara. E ainda por cima, colocarmos numa posição que é uma posição de fraqueza em relação ao Sr. Erdogan na Turquia, porque Juncker pode hoje falar grosso perante Erdogan e dizer que com as violações de direitos humanos na Turquia, a Turquia não está em condições de entrar na União Europeia, mas depois, no dia seguinte, porque precisa do Sr. Erdogan para cumprir com este acordo e não ter milhares de refugiados a atravessar o mar Egeu, arriscando a vida para chegar à União Europeia, como no dia a seguir precisa do Sr. Erdogan, já não fala tão grosso, já fala mais fininho. Vivemos numa situação de uma enorme hipocrisia em relação à Turquia. Não é dois, é um problema sério, porque a Turquia faz sentido, em termos teóricos e estratégicos, a Turquia faz sentido como um parceiro aproximado da União Europeia ou até como um futuro membro.
As palavras de Rui Tavares, ex-eurodeputado português, que aqui analisou o discurso sobre a Europa, hoje proferido por Jean-Claude Juncker.